Olá, muito boa tarde. Hoje é o dia 20 de setembro de 2018. Começa agora a 56ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há dois projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Hoje também, a partir das 19 horas, haverá entrega da homenagem Mérito Empresarial 2018. Acompanhe as nossas matérias no portal do Legislativo e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Solicito a presença dos vereadores no plenário. Às 14 horas e 8 minutos do dia 20 de setembro de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta os trabalhos da 56ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Nego do Buritis que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e logo em seguida a gente passa a oração do Pai Nosso. E solicito do excelentíssimo senhor vereador Ademir Silva que faça a leitura da Declaração dos Direitos Humanos.
Salmo 126, Palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estava como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de canto. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faze-nos regressar a outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, os que semeiam em língua se gerão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltarão em dúvida com alegria, fazendo consigo os seus molhos. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1º, que diz: todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros, em espírito de fraternidade.
Agradeço o vereador Nego do Buriti pela leitura do trecho da Bíblia Sagrada e o excelentíssimo vereador Raimundo Nonato pela leitura do trecho da Declaração dos Direitos Humanos. Coloco em discussão a votação, e votação a ata da reunião anterior. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhora Alexandra Elisa Galvão Barros. Falar sobre o tema Cidade Lixo Zero. Senhor presidente, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito que também faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimento, voto de pesar e moções congratulatórias.
Indicação número 1080 de 2018. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de instalação de um quebra-molas na rua Ceará, em frente ao número 3290, no bairro São Roque. Requerimento número 287 de 2018. Indicação lida anteriormente, vereadora Denise Silva. Requerimento número 287 de 2018. Solicitando que seja enviado toda a documentação referente ao processo licitatório 189, que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos de geoprocessamento, abrangendo serviços de atualização, reestrutura e modernização da base de dados imobiliários voltados para a gestão fiscal, territorial e tributária do município de Divinópolis. Vereador Edson de Souza. Indicação CM número 1043 de 2018, solicitando o serviço de patrulhamento das ruas Jasmins e Manacás no bairro Belo Vale. Indicação 1044 de 2018, solicitando o patrulhamento da rua Sargento Caliope, número 470, bairro Santa Lúcia. Indicação número 1045 de 2018, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Manacás, esquina Condracena, no bairro Belo Vale. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1079 de 2018. Ao prefeito, limpeza de um lote de propriedade da ACOM, situada na rua Rosimbo José Marcolino, esquina com a rua João Dias, no bairro José Fonseca. Vereador Marcos Vinícius. Indicação 1087 de 2018. Solicitando alargamento da ponte na estrada da comunidade do Buritis, que liga o bairro Costa Azul à fazenda do senhor Aristide Gregório. Indicação número 1088 de 2018. Solicitando a hip-hop na estrada da antiga fazenda do Ovimar Mourão, que liga Buritis à comunidade do 49. Indicação 1089 de 2018. Solicitando instalação do poste na rua Oliveiras, próximo ao número 70, no bairro Manuel Valinhos. Indicações, vereador Vicente de Paulo Negro do Buriti. Moção congratulatória 109 de 2018. Que seja concedida moção congratulatória ao ilustríssimo tenente Henrique Joaquim, pertencente ao 10º Batalhão de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Vereador Renato Ferreira. Indicação CM 1072 de 2018. Solicitando ao órgão competente que seja providenciado a obra de tapa-buracos na rua Olímpio Gomes Branquinho, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação CM número 1073 de 2018, solicitando ao órgão competente que seja providenciado a obra de tapa-buracos na Avenida Magalhães Pinto, na rua do Ferro, bairro Niterói, até o trevo da rodovia Minas Gerais, MG 050. Indicação número 1074 de 2018, solicitando tapa-buracos na rua Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca, perto da ponte Noé Bueno, sentido bairro Centro. Indicações, vereador Sargento Elton. Moção congratulatória número 106 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória ao senhor Jair Nicodemos Alves, em reconhecimento à sua contribuição como voluntário, destaque de relevância por sensibilizar e captar a maior quantidade de doadores de sangue para a cidade de Divinópolis e região, salvando inúmeras vidas. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesares nesta tarde de hoje.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela leitura das proposições e passo a tribuna livre. Convido a senhora Alexandra Elisa Galvão Barros, que irá falar sobre Cidade Lixo Zero, para se dirija à tribuna. Informamos à tribuna que assinou um termo de responsabilidade, não podendo sair fora do assunto ao qual foi escrito.
Boa tarde. Meu boa tarde vai ser um pouco diferente. Vou ofertar essa flor para a mesa diretora, extensiva aos demais vereadores, numa representação da singeleza e da beleza. Presidente, eu já peço os 2 minutos, tá? Mais a prorrogação. Para onde vai o lixo nosso de cada dia? Quanto custa o serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos? Qual a parcela do orçamento municipal para fazer coleta e limpeza pública? Com esses questionamentos, provavelmente teríamos mais brasileiros reciclando lixo seco e se preocupando em fazer compostagem a partir do lixo úmido ou cobrando dos políticos uma política de lixo zero. Existem cidades que já pensam assim. E numa atitude ousada, foi aprovado por decreto na cidade de Florianópolis o programa Florianópolis Capital Lixo Zero, onde a meta é alcançar o desvio de resíduos enviado ao aterro sanitário. Até o ano de 2030, 60% de resíduos secos e de 90% de resíduos orgânicos. Uma atitude ousada, conforme estabelecido no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E em Florianópolis existe um grupo denominado GIRS, que é um grupo interinstitucional para a gestão dos resíduos sólidos, onde a coordenação do projeto é feita pela CDL de Florianópolis. Em Divinópolis, foi instituído a Semana Municipal Lixo Zero, e agradecemos ao Legislativo pela aprovação do projeto de lei municipal número 074/2018, que institui a Semana Municipal do Lixo Zero. Caracteriza-se como instrumento de política pública socioambiental para a promoção da mudança de comportamentos urbanos, individuais e coletivos, para o descarte de resíduos sólidos, lixo e outros. Ele tem como objetivos proporcionar ambientes para discussão e conscientização sobre a temática dos resíduos sólidos no município, envolvendo a cidade, a sociedade civil organizada, o poder público, a iniciativa privada e a população em geral. Fomenta a economia solidária e a inclusão social. Propõe soluções para redução, reutilização, reciclagem, compostagem e a não geração de resíduos sólidos. Promove ações educativas e de conscientização sobre a temática. Incentiva o consumo consciente. Realiza palestras, fóruns, seminários e eventos em geral sobre a temática, bem como ações coletivas de limpeza em espaços públicos no município e dissemina e proporciona a produção científica e acadêmica. A educação ambiental nos diz que reciclagem é um termo utilizado para indicar o reaproveitamento ou a reutilização de um material que por algum motivo foi rejeitado. A partir da reciclagem, diminui a quantidade de lixo que é jogada na natureza e a quantidade de energia e de matéria-prima que é utilizada para a produção de novos produtos. e ainda podemos gerar cidadania e inclusão social. Destacamos, então, a importância dos 5 R's: repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Repensar é repensar hábitos de consumo e como estamos descartando o lixo que produzimos. Reduzir, dar preferências a produtos que tenham maior durabilidade, aquisição de produtos com refis, escolha de produtos que tenham menos embalagens ou embalagens econômicas. E recusar. Quando você recusa produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente, está contribuindo para um mundo mais limpo. Prefira produtos de empresas que tenham compromisso com o meio ambiente. Na CDL Divinópolis, realizamos campanhas de conscientização para que o consumidor compre no comércio legal e também campanhas de combate à pirataria. Atitude que por muitas vezes é considerada comum e corriqueira patrocina a ilegalidade, além de alimentar uma cadeia de comércio irregular que sobrevive à base da sonegação. Os dados do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade mostram que perdas nos 15 principais setores produtivos brasileiros somaram mais, pasmem, 146 bilhões em 2017. Reutilizar. Ao reutilizar, você estará ampliando a vida útil do produto, além de economizar na extração de matérias-primas. Reciclar. Qualquer produto reduz o consumo de água, de energia e matéria-prima, além de gerar trabalho e renda para milhares de pessoas. Diante dos desafios, na efetivação da gestão dos resíduos e entendendo que o desenvolvimento econômico, social e sustentável devem caminhar juntos, abraçamos o projeto da ONG Lixo e Cidadania para a instauração do Fórum Municipal Lixo e Cidadania. A CDL Divinópolis abraçou esse projeto e mobilizou, em parceria com outros segmentos importantes, a gestão compartilhada do lixo, do resíduo, por entendermos a importância desse projeto para a nossa cidade. O Fórum Municipal Lixo e Cidadania já é uma realidade em nossa cidade e já vem colhendo frutos com seus grupos de trabalho, que regimentalmente são eles: o GT Social, que debate e realiza ações que tratará das questões relativas aos catadores e suas famílias. E eu, neste momento, agradeço a participação do Adelmo, da Karen. GT de projetos. Elaborar projetos e encaminhar para a busca de recursos financeiros, bem como acompanhar e fiscalizar recursos recebidos e gastos em ações apoiadas pelo Fórum. Quem já fez a solicitação do projeto de lei CM número 74/2018, da semana do lixo zero, que já foi aprovado por unanimidade nessa casa. O GT da coleta seletiva, que acompanha a implementação...
Concedo mais 2 minutos.
Obrigada. O GT da coleta seletiva, acompanhar a implementação dos programas e projetos públicos e privados de coleta seletiva que estejam acontecendo no município. Esse GT está fazendo um trabalho em parceria com o setor que cuida da coleta seletiva para otimizar a logística do caminhão que ainda está sendo realizado e em breve tornaremos público o resultado. O GT de Educação Ambiental, que desenvolve ações educativas socioambientais para os integrantes do Fórum e que tem alcance em nível municipal. Este GT é um dos que mais trabalha. Vocês assistiram aqui na aprovação do projeto da Semana do Lixo Zero a presença dos alunos do Pitágoras, participantes do projeto Cidadão do Mundo. O protagonismo dos envolvidos nesse GT, que na oportunidade também agradeço o professor Rinaldo do Pitágoras e do professor Vinícius da Rede Pública Municipal e Estadual. No GT da cadeia produtiva dos resíduos sólidos, que sugere a criação da bolsa de resíduos, a compilação do cadastro de toda a cadeia produtiva dos resíduos sólidos e otimiza informações. Esse GT tem comissões específicas, como a Comissão de Resíduos de Saúde e da Confecção. O GT de Resíduos de Saúde teve um protagonismo importante para que o município avançasse na busca de solução dos resíduos da saúde que estavam lançados no bairro Caraí. E que nessa oportunidade agradeço à NBV na presença aqui do senhor Darli. Muito obrigada. E o aterro sanitário, que promove o debate e ações educativas socioambientais para os integrantes do fórum em um nível municipal, acerca das demandas para a criação de um modelo para descarte final do
Parabenizo, eu cumprimento a tribuna pela sua fala e esta casa é parceira, né, sempre desses projetos. Passo a palavra livre aos vereadores para as apresentações de relatórios finais de comissão. Não havendo relatório final de comissões a ser apresentado nesta tarde, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos, colegas da imprensa aqui presentes, caros vereadores, funcionários dessa casa, enfim, e a quem nos assiste também, nos dá atenção através aí da internet, nossos canais. Bom, chegou a hora, né, gente? Mais uma vez, o assunto IPTU volta a assombrar a nossa casa, volta a assombrar os vereadores e volta a assombrar a população. Presta mais um enorme desgaste. Um exemplo que a prefeitura não dá. Em meio à crise, uma prefeitura inchada de cargos comissionados, um organograma que tocou 6 por meia dúzia, essa reforma, inclusive votada às escuras, com grande parte dos vereadores que não estavam aqui em período de férias, eu mesmo estava viajando naquele período. Mesmo assim, né, mesmo sem o nosso voto, o organograma seria aprovado do mesmo jeito, mas uma reforma que, como eu disse aqui, trocou 6 por meia dúzia, ou seja, não veio economizar nada, não veio adiantar nada. Economia pífia, michuruca. Divinópolis não merece isso, gente. Divinópolis não merece isso. Mais um aumento, salário de professor atrasado. Gente mal já consegue pagar as contas, ainda querem colocar mais uma conta nas custas da população. O governo não dá um mínimo de exemplo. A prefeitura de Divinópolis não dá um mínimo de exemplo. Nós não vamos aceitar isso. Não vamos aceitar isso. Os vereadores que estão aqui querem trabalhar pelo bem da nossa cidade, começam pensando no bem do cidadão que paga as contas. Eu não aceito, eu não admito, já adianto aqui, se vier para essa casa, meu voto é contra. Eu já estou aqui firmando meu compromisso com meus eleitores, com o cidadão divinopolitano. Não adianta vir com babação de ovo, vir querer cantar, jogar o canto da sereia. Eu sou contra o aumento do IPTU. Salário atrasado, cidade toda esburacada, suja, mal cuidada. Não venha jogar mais um problema nas custas da população. Ninguém acredita mais. Ninguém acredita mais em falácia. Só desconstrói. E não venha querer falar que aqui tem vereador rebelde, vereador que não quer o bem da cidade. Já tentei ser parceiro desse governo por inúmeras vezes, mas não dá. É só desgaste, é só caos em cima de caos. Não tem jeito de ajudar. É gente retrógrada, é visão passada, é política velha. Portanto, declaro aqui, senhor presidente, meu voto é contra o aumento do IPTU. Eu não voto se vier para essa casa e farei de tudo para que esse projeto não seja aprovado aqui, porque o cidadão não merece mais aumento. Obrigado, senhor presidente. São minhas palavras na tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo as condições do trabalho da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Boa tarde a todos. Quero agradecer ao vice-presidente pela condução dos trabalhos. Continuando nossa reunião, passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros nobres vereadores, você que nos acompanha pelo YouTube, pela internet, todo o plenário, eu cumprimento o plenário na pessoa do Cristóvão, meu abraço, meu carinho e toda a associação. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a tribuna que de forma muito tranquila ela apresentou a preocupação nos dias de hoje a respeito do lixo e que o cidadão precisa ser realmente ser conscientizado, porque a cada paliço de picolé que joga pelo vidro do carro, cada papel de bala, nós pagamos toneladas, pagamos um dinheiro caro para tirar esses lixos da rua. E se o cidadão tivesse um pouquinho de consciência, eu acredito que seria muito menos até lutar para reduzir o nada. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas pensam dessa forma. E nem sequer lembra que quem paga para tirar os lixos de nossas ruas, para varrer, para levar para o lixão, para o depósito, enfim, é nós mesmos que pagamos. E às vezes a pessoa nem percebe dessa verdade, porque acha muito mais fácil jogar do que colocar dentro da nossa sacolinha. E isso vai entupindo, então, as nossas nascentes, e aí vai. Senhor presidente, hoje eu quero homenagear aqui, com muita honra, à noite, o Rogério, lá do Depósito JR, Materiais de Construção, sob o empresário de destaque, e quero parabenizar todos os demais vereadores que homenagearam, com certeza escolheram a dedo, homens que façam que a máquina, homens que façam que aqui de Vinópolis possa caminhar, né, através desses impostos, mas ainda é muito pouco. A nossa cidade, com 275 bairros, e pela econômica que nós temos aqui na nossa cidade, o nosso PIB está muito baixo. Infelizmente, empresas, em vez de virem para cá, estão indo embora. Tem algo errado que precisa ser discutido, não somente aqui nesta casa, mas também no executivo, que passa a pensar mais um pouco. Por que que estão indo embora e por que que não estão chegando empresas nessa cidade, a cidade do Divino Espírito Santo? Por falar em cidade, senhor presidente, com muita honra, eu quero mandar um abraço aqui para a prefeita da cidade de Oliveira, a qual eu nasci naquela cidade com muito orgulho. E Cidade Oliveira completou ontem 157 anos de emancipação, e aqui vai meu abraço à prefeita, e louvo muito a Deus por ter nascido naquela cidade e com muita honra. Senhor presidente, eu quero também aqui agradecer a todos aqueles que parabenizaram esse vereador, o gabinete 16, por mais uma vez ser o gabinete que menos gastou neste ano 2018, também em 2017. E quero dizer que isso aqui não é mérito só meu. Não, é mérito do gabinete, dos assessores e também, senhor presidente, fazendo um estudo que estou acabando de fechar, essa legislatura é a que está gastando menos do que a anterior. Ou seja, precisamos ter consciência que cada folha de papel como essa, né, alguém está pagando e é então o cidadão que paga seus impostos. Que é muito fácil uma folha como essa. Para comprar na papelaria é muito fácil, mas sai muito caro para a natureza e que nós, futuramente, nossos filhos, nossos netos, é que pagarão a conta, porque uma folha como essa aqui, quantas asas não é destruída para que ela chegue até a nossa mesa? E o gabinete do vereador Nonato é com muita tranquilidade. Fazemos o que tem que fazer, e aqui nós não buscamos mérito. Simplesmente eu fiz o que tinha que fazer para que fosse o primeiro a gastar menos no ano de 2018 e também em 2017. E o Roger Vieg não está aqui, parabenizo ele também, que está em segundo, e todos os demais que a gente percebe que aí já está olhando e reduzindo o custo. Isso é importante para nós, e a população que paga seus impostos em dias agradece. E como, senhor presidente, falar uma folha como essa tem que ser protocolada e tudo mais, segue todo um trâmite nessa casa, né, o PGE, ou seja, o processo judicial eletrônico, é o que precisa acontecer. Essa Câmara, o tamanho dessa cidade, com 275 bairros, 234.937 habitantes, conforme o censo do IBGE. Está na hora de pensar também, não podemos ficar para trás. Uma vez que o fórum já funciona isso, e funciona muito bem, né, o protocolo digital, o protocolo eletrônico, né, que economiza mão de obra, economiza ferramenta humana e principalmente economiza uma folha simples como essa, que os nossos netos vão pagar caro no futuro. Então, esta casa, a nossa cidade já pode ir pensando, porque no judiciário já funciona e funciona tranquilamente bem. E também a natureza agradece. E quando eu falo isso, senhor presidente, estou falando em cima do artigo 37 da nossa Constituição, né? Obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência. Esta casa já está na hora de pensar sobre PGE, Processo Judicial Eletrônico. A todos vocês, tenham uma boa tarde.
Respondeu, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, queria pedir a indulgência de Vossa Excelência. Eu tenho uma reunião agora na Polícia Federal, às 15 horas, estou dirigindo lá para esse encontro, e eu não sei se eu volto para a segunda parte dos trabalhos. Nós temos duas votações hoje, dois projetos, o CM100 e o CM055. Eu farei tudo possível para estar na terceira parte dos trabalhos, mas eu quero entender, porque também, senhor presidente, pedi um minuto de silêncio pelo passamento do professor e poeta Edson Gonçalves, o homem que viveu do verbo, da palavra, o homem que colocou vida no mundo sem alma. Eu vou fazer todo o possível para voltar antes dessa audiência da Polícia Federal, mas eu agradeço o senhor da deliberação que eu possa ir nesse encontro. Obrigado, senhor presidente.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito. Passamos a palavra à vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar minha tarde nesta fala de hoje. Primeiro, está cumprimentando a toda a imprensa aqui presente, assessores, servidores, a todo o pessoal ligado aí ao meio ambiente, em nome da Elsa Viriato, dar os parabéns a vocês por esse trabalho brilhante, a Alexandra, presidente aí do fórum, que comanda esse trabalho e que é tão importante para o futuro da nossa cidade, alguns alunos que eu vejo aqui presentes, como cumprimento toda terça e quinta, parabéns aí por esse trabalho. E quero cumprimentar de maneira especial meu amigo que está aqui presente, Jesus Justo Albanês, que é o presidente da Associação Terra de Deus, da Cruz de Todos os Povos, que está aqui no Brasil e estará retornando para a França no final do mês. E já que nós estamos falando aí de Jesus Albanês, da Cruz de Todos os Povos, eu gostaria de estar esclarecendo para você aí que está em casa qual que é a diferença. Muitas pessoas perguntam a questão da Cruz de Todos os Povos. A construção da Cruz de Todos os Povos não tem dinheiro público. A construção da Cruz de Todos os Povos, ela é feita com doações de pessoas civis. É assim que acontece a construção. O que o poder público tem que fazer é dar condição para que a cidade tenha um emplacamento como cidade turística, que leve a estrada até a Cruz de Todos os Povos, para que possa realmente ser feita a romaria que ali acontecerá com certeza. Lembrando que a Cruz de Todos os Povos agora já não é só uma conversa, não é só uma fala, que a fundação terminou de fazer, e se Deus quiser, nós aí daremos continuidade nessa campanha, para que dentro de pouco tempo nós teremos realmente a terceira maior cruz do mundo na cidade de Divinópolis, a cidade do Espírito Santo. Isso vai levantar não só o turismo, mas também a economia, porque as pessoas não têm noção da capacidade incrível que tem de trazer romeiros e pessoas de fé. Pode ter certeza que essa unidade será muito grande e aí será alavancado a economia aí que a gente está falando. Hotelaria, gastronomia, as compras, o setor de confecção, a cidade vai se tornar mais conhecida internacionalmente, afinal de contas a terceira cruz do mundo não tem como ser construída outra, porque a primeira representa o pai no Líbano, a segunda representa o filho no México e a terceira o Espírito Santo, tendo sido escolhido Divinópolis, a cidade do Divino Espírito Santo. E continuando a minha fala, gostaria de dar os parabéns aí ao Guarani pelos seus 88 anos, então aniversário do Guarani Futebol Clube. Todo mundo pode ser cruzeirense, atleticano, americano ou outros clubes do Brasil ou do mundo, mas tenho certeza que se nasceu em Divinópolis, o seu coração canta com alegria quando fala o nome do Guarani Esporte Clube. Então parabéns aí ao Bug, que Deus abençoe e que venham muitas vitórias. Gostaria de ontem agradecer o convite, estive lá no Café com Prosa, na UNA. Gente, foi lindo ver o olhar daqueles jovens ali. E dar os parabéns a todos os nossos agentes da reciclagem aí, principalmente o Adelmo, porque ele nos encantou com a sua fala, numa simplicidade, mas mostrando o seguinte, a dignidade com que ele ama o seu trabalho e que, acima de tudo, tudo que nós fazemos com amor, nós fazemos bem feito. Então, parabéns a todos os catadores, a todos os agentes de reciclagem, vocês fazem a diferença por Divinópolis. Porque se Divinópolis ainda consegue ter seus 5% de reciclagem,
é graças a pessoas como vocês que estão sentadas aqui. E sem falar as pessoas que olham pelo o meio ambiente. Quem não conhece Cristóvão, Darli e toda a ONG lá da MDV, cuidando das nascentes, descendo buraco, às vezes tem que segurar até em corda, puxa o povo para cima para poder estar salvando as nossas nascentes. Quem não conhece os que lutam aí para a reciclagem do óleo, para que seja feita aí no nosso dia a dia e diminuindo a capacidade. Então, a todos vocês ambientalistas, parabéns pela presença e parabéns por esse trabalho e podem contar conosco. Continuarei fazendo parte do GT para estar estudando o GT que eu fui escalada para estar, que é o GT da legislação, que vai estar estudando a nova lei ambiental aqui de Divinópolis. Se Deus quiser, estaremos juntos e agradeço a vocês pelo presente de ter podido usar o meu nome só para colocar a lei aqui em votação. A lei, como eu já tinha dito antes, Semana Lixo Zero, é de vocês. Muito obrigada. Gostaria aqui também de estar falando para vocês que no próximo dia 28, que vocês repassassem a todos os agentes catadores de reciclagem, que no próximo dia 28 o GT2 vai estar estudando a parte da lei que é voltada para vocês. Então nós temos que estar trazendo o máximo de catadores aqui nessa casa para a gente discutir essa parte da lei. Então eu conto com todos vocês para poder estar passando para essa informação para todos. Nós então estivemos lá com o doutor Leandro e que deixou bem claro, nós temos que colocar os catadores no processo para essa lei ser construída juntos. E pode ter certeza que nós estaremos fazendo isso. Não deixando de lembrar que amanhã nós celebramos um grande dia. Celebramos o dia daquela que nos ajuda a estar aqui de pé, conversando, sorrindo, respirando, dia da árvore. O que seria de nós sem ela? Então aí, acho que é dia da gente dar um abraço, um beijo aí na nossa companheira. Muita gente esquece disso. Quando a gente está lá na escola que a gente aprende que sem ela a gente não sobreviveria, a gente pensa o seguinte, não, mas será? Será que ela que me dá a vida? Será que ela é um dos agentes que me dá a vida? Quem nos dá a vida é Deus. Mas Ele quis nos mostrar que nós somos dependentes da natureza, que nós somos seres interligados. Ou a gente cuida dela, ou nós todos estaremos mortos daqui a algum tempo. Então, viva a natureza e viva o nosso meio ambiente e viva amanhã o dia da árvore. Gostaria também de finalizar dizendo duas coisas que me deixou muito triste. Primeiro, a paralisação ontem da educação. Todos os professores da rede municipal de ensino paralisaram ontem, cobrando algo que às vezes as pessoas que estão em casa não entendem. Para você que não entende, por que o professor recebe férias no mês de julho? O professor tira férias é no mês de janeiro. Mas em assembleia, os professores aceitaram receber as férias 6 meses depois. Qualquer trabalhador normal, qualquer trabalhador comum que não seja professores, mesmo os servidores, se você tira férias no mês de outubro, o dia que você tira férias, você recebe as suas férias. O professor não. Ele tira férias em janeiro, mas só recebe as férias em julho, 6 meses depois. E como se não bastasse receber 6 meses depois, esse ano não recebeu nada. Eles aceitam, quando não pagam em julho, pagam em agosto. Nós estamos em setembro, caminhando para outubro, e eles não receberam as férias. Por isso tiveram essa reivindicação, tiveram essa paralisação. Só que nada foi resolvido e a partir de segunda-feira começará uma operação tartaruga que prejudique muito as nossas crianças. Por que essa operação tartaruga? Porque todo mundo vai trabalhar em meio período. Então há uma dificuldade muito grande dentro das famílias, uma dificuldade também, há uma questão também que atrapalha os estudos da criança, mas os professores estão cobertos de razão. Todo mundo que trabalha tem direito de receber. Nós sabemos sim que o governo do estado tem culpa, que está faltando o repasse dele, mas o município também tem 25%, que é o município que entra com ele. E esses 25% que entra, não pode ser usado para poder pagar as férias desses professores, o que nós sabemos que nós precisamos de solução. Nós não podemos é deixar os nossos alunos sem aula. Nós não podemos é deixar os nossos alunos em operação tartaruga. Como sempre, porque é mais fácil deixar os alunos da escola de lado? Por dois motivos. Primeiro, criança não volta, criança não tem problema, ou porque não está matando ninguém? Ou porque é muito mais fácil a gente governar, a gente conduzir um país de pessoas que não têm escolaridade? As pessoas com menos escolaridade vai ficar mais fácil? Será que a pergunta é essa? Nós não podemos aceitar esse enfrentamento do salário dos professores, não pode ser feito somente pelos professores. Os pais, os avós, criminosos X, nós temos que entrar todos nessa luta, para que não haja operação tartaruga, para que seja colocado as férias dos professores em dia e não haja atraso em seus salários. Então nós estaremos sim procurando Secretaria de Educação, Prefeitura, quem for possível. O que a gente não pode é deixar continuando que isso aconteça. E finalizando, vou fazer uma reclamação aqui hoje. Você sabia que nós temos hoje, quando a gente vai solicitar uma poda de árvore na prefeitura, você paga uma taxa de expediente no valor de R$ 16,00 e alguma coisa? Se a gente já paga o IPTU, por que que a gente também paga taxa para poder, taxa de expediente de R$ 16,00? Aí eu coloco uma taxa de R$ 16,00, a cópia dos meus documentos, a cópia simples do IPTU do ano corrente. Ou seja, se o IPTU não tiver pago e a árvore estiver caindo em cima da minha casa, a árvore vai cair, ou se a árvore estiver tampando o fio, ela não vai poder ser podada? E aí, como que fica isso? Se o cidadão paga o IPTU, paga taxa, quantas vezes ele vai continuar pagando? Tem que ter critério. E a taxa que é recebida para isso? Então direciona, nos explica o que que cada um está pagando. E essa taxa não é baratinha não, para um pobre pagar R$ 16,00 é muito caro sim. Sem falar que para vir no centro ele tem que pagar ônibus de ida e volta. A passagem também é cara, então nós temos que colocar a mão na consciência. Eu estou de olho nisso aqui e quero informações sobre isso. Pode ter certeza que eu estou no dia hoje sim, no dinheiro mal gasto do povo. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Boa tarde, senhor presidente, novos vereadores que aqui se encontram. A Alexandra, que usou muito bem a palavra aqui hoje, também ligada aí ao ambiente, ao meio ambiente aqui da nossa cidade. Sr. Darli e todo mundo aí das Nascentes Bela Vista, senhor Wilson. Estamos bem representados aqui hoje no meio ambiente, né? São pessoas aí da nata do meio ambiente que se fazem presentes aqui. Gostaria de começar a minha palavra falando de um problema sério em que a comunidade do Choro está enfrentando já há muito tempo, referente à falta de água. Há poucos meses atrás nós tivemos outro problema no Choro, referente à bomba e também às nascentes da mina, na mina que é usada a bomba. E a população do Choro, da comunidade do Choro, já está sem água há 15 dias. 15 dias. Aí vem o pessoal do agronegócio, da Secretaria do Agronegócio de Divinópolis, e falaram para a comunidade lá que simplesmente vai extinguir lá aquela bomba e vai tentar resolver de outra forma. Ou seja, até resolver, vai ficar quantos dias sem água aquela comunidade? Gente, são pessoas humanas. Deixar o ser humano sem água, isso é subsistência humana. E diga-se de passagem, falta de humanidade, falta de respeito. Então, assim, mandar um abraço para o Davis também, acabou de chegar aí, nosso amigo, companheiro, muitos anos, né, Davis? Novamente, mostra a incompetência da gestão pública em Divinópolis e os secretários que são escolhidos politicamente e não por competência. Por isso que eu coloquei aqui o projeto de lei para nós aprovarmos e até hoje não colocou em votação, que é para exigir do secretário curso superior na área e conhecimento técnico além de ficha limpa. Senhoras e senhores, é o mínimo. Aí coloca um secretário que nunca viu melancia na vida dele da agronegócio. Não convive na comunidade rural para ver o desespero daquelas pessoas. Fui lá ontem, anteontem, um desespero total. Faltando água até para alimentação, fazer o almoço, o arroz. É covardia. E ninguém está nem aí. Sabe, eu acho que nós estamos vivendo uma fase muito conturbada no país em Divinópolis acontece pior ainda. Pior. São secretários mal escolhidos, sem competência, sem gabarito, sem o know-how. É por isso que nós encontramos dessa forma. Pegando uma carona, também lá no asfalto do Candelária, da Zapel até o final da curva do Rio. Buraco puro, não só lá, como no Santa Marta, como no JK, ou em outros bairros, Nações, Primavera, Ponte Funda. E a resposta é sempre a mesma coisa. Ah, não podemos fazer nada não, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Pois o que vocês estão fazendo lá então na prefeitura? Pede para sair todo mundo, não estão fazendo nada em Divinópolis, velho. Que governo executivo que é esse? Tá lá, que é tanto de gente lá, ó. Puxa saco de um lado, puxa saco do outro. É cargo para cá, é cargo para lá. E a população passando dificuldade. Então fecha o boteco, uai. Não vai fazer nada. Você vai na UPA lá, tá do mesmo jeito. O povo morrendo na UPA, nos corredores, dá dó. Parece cenário de guerra. Tem a parcela do Estado? Tem muito. Esse desgovernador Fernando Pimentel, que não repassa a verba aqui há muitos anos. Mas também é falta de gestão aqui, ué. É tripartida. Ninguém corre por nada, não tem representante nessa cidade para brigar com esse desgovernador que saiu não sei de onde para vir cá atazanar o povo mineiro. A verdade é essa. Falta de respeito, falta de compromisso, cara de pau desse governador. Agora, nós também temos que falar da gestão aqui, péssima. Péssima, péssima, péssima. Está trabalhando para o interesse próprio, para o próprio umbigo. 223 cargos comissionados sem conhecimento técnico nenhum. Sacanagem com Divinópolis. Covardia com a cidade de Divinópolis. Está lá o povo sofrendo aí, ó. Falta de saneamento básico, falta de água no Gradão Marcos Vinícius. Tudo. Aqui em Divinópolis está uma fartura. Está fartando é tudo. E agora... Tá vindo aí, segundo informações colhidas aí, no Rádio Pátio, né, que a gente fala assim, mais uma manobra aí do próprio executivo, que tem uma competência muito grande, para aumento de IPTU. De novo. É muita cara de pau. É muita covardia. Então fica aí. Meu repúdio a essa administração que não respeita o divinopolitano. Não respeita suas dores. Para mim, isso são traidores, traidores do município, porque enganou a população. Por isso que nós aprovamos aqui na última semana um projeto da nossa autoria, em que todos, a maioria dos vereadores concordaram que, quando o candidato promete, na época de campanha, que ele coloque então aqui e cumpra como ele foi eleito. Graças a Deus foi aprovado. Agora nós teremos controle disso aqui. Porque o cara chegar e falar, vou fazer ponte daqui no céu, daqui na onde, 5 UPA. Gente, em Divinópolis só comporta uma UPA. Como é que o cara me promete 5 UPA? Enganar o povo, hein? Nós temos que ser mais profissionais, tem que ser mais gestores. Tá faltando gestor público. Político gestor e não político politiqueiro. Essa política antiga, retrógrada, está fadada ao fracasso. Ninguém aguenta isso mais não, hein? E a população tem que ficar atenta. Tem que ficar atenta. É cargo para um, é cargo para outro. Tem amante de gente importante lá, é amante ali, é amante aqui. Tô sabendo. Aumentando o salário de não sei o quê. Aumenta de 6 para 20 mil. E aprova. O pior é que aprova nesse plenário. O pior de tudo é isso. Gostaria de pegar uma carona também e falar que hoje, que eu recebi no meu gabinete, uma senhora deficiente visual estava passando aqui na 1º de junho, chovendo, ela encostada no passeio, tentando andar, sem querer. Ela só tem 10% da visão. Encostou numas meias, num negócio que estava vendendo lá do toureiro. Toreiro agrediu ela, Marcos Vinícius. Agrediu, arrancou a bolsa dela, ameaçou ela de morte. Ela lembrou, veio no meu gabinete. Chamei a polícia, veio uma guarnição, tomou as providências. Olha que covardia. Cadê a fiscalização da prefeitura? Aí que eu falo, gestão pública. Cadê os fiscais? Se tem 223 cargos ali, ó, fazendo sei lá o quê, para alguém ser beneficiado, não pode colocar uma meia dúzia de fiscal aqui para fiscalizar, não, gente? Uma senhora deficiente visual tava, chegou chorando. Que cidade que é essa? Cidade de covarde! Obrigado, presidente. Só as palavras dessa tarde hoje.
Cumprimento o nobre Diogo pelo seu pronunciamento. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara. Boa tarde especial que é o David, que está aqui hoje aqui. Alexandre, que usou a tribuna, sempre enriquecendo a gente aqui. É, a galera aqui da Nascente, pode contar com a gente também. Ao Dalto, que chegou aqui agora. E... é. Lucrécia está aqui também? Cadê ela? Ô, Lucrécia, tá joia? Tudo bem? Bem. Então, quero aqui reforçar as palavras do Sargento Elton, porque é brincadeira o que virou isso aqui mesmo, né? Essa questão aí da... agora eu vim falar agora que vai querer aumentar a IPTU. E fica fazendo terrorismo danado, é igual a questão do imposto CGO. Né? Que, ah não, se trazer o imposto CGO aqui para Transoeste pagar, vai aumentar a passaginha. É, já aumenta a passaginha todo ano, senhor. Vem com esse papo furado, não. Sabe? É igual, não, é, que você vai aumentar a passagem, vai aumentar no final do ano. Problema que não tem prefeito de peito aqui, só para não deixar aumentar. Porque de R$4,05, é uma passagem mais cara que tem no Brasil, aqui em Divinópolis, gente. Eu não tenho que aumentar mais nada, não. Olha como é que esse país aqui, essa cidade tem uma coisa injusta. E eu entrei na polícia para acabar com a injustiça. Vê se pode. Ela é uma empresa grande, não paga imposto. Né? Ela não paga imposto. Ela tem a passagem mais cara quase do Brasil. Né? Cidade interior tem preço de capital. Aí vai querer voltar com o imposto, porque ela tem obrigação de pagar, é mais que a obrigação dela pagar. Está falando que ela vai aumentar mais a passagem. É, vai aumentar em dezembro. Em dezembro ela vai aumentar a passagem de todo jeito. Sabe por quê? Porque não passa pela Câmara. Porque se passasse pela Câmara, eu particularmente não deixava não. Sabe, porque isso é de decreto do Galileu. Sabe, se o Galileu olhasse pro povo, ele não deixava aumentar a passagem mais. Ah, mas é contrato. A gente está falando de R$4,05, gente. Vai estudar qualquer lugar de transporte público aí, olha pra você ver, aqui não pode ter concorrência, aqui não pode ter concorrência também não. Né? Então como é que fica isso aí? Como é que fica? Será que me chama atenção? Porque tem gente que chega pra mim e pergunta assim, ô Cleitinho, o que eu faço pra entrar como vereador, pra querer ser um prefeito, candidatar? Olha, é só você gostar da sua cidade. Se você gostar da sua cidade, você não vai querer que aconteça nada de errado com ela não, senhor. Você não vai deixar não. Sabe o que fica aparecendo? Que hora que chega esse prefeito que faz esse contrato com elas aí, às escondidas, que ninguém está sabendo, que eu acho que todo contrato deve ser transparente. Sabe? Aí depois põe no portal da transparência, não adianta mais nada não. Meu, falar que junta lá na sala lá e fecha as portas. Porque não tem condição não. Olha, você pega um contrato lá e tá lá assim, ó. É, empresa e população, se o prefeito tiver dignidade e respeito com a população que colocou ele lá dentro, ele vai olhar para a população. Ele não vai olhar para a Francisco, não. Ele não vai olhar para a Copaz como eles olhou, não. Você está entendendo? É isso que me mata de raiva. Aí vem falar na cara de pau e falar que vai aumentar a passagem. Vai aumentar ela do mesmo jeito em dezembro, senhor.
Uma paz, vereador.
Fica à vontade, Roger.
Leitinho, estou contigo nessa briga. Sabe disso, uma das nossas preocupações, além da arrecadação para o nosso município, empresas que arrecadam milhões aqui na nossa cidade, um monopólio absurdo, como você bem destacou, querem aumentar agora, jogar nas custas dos vereadores, que querem o CGO. Mas engraçado, Cleitinho, sabe o que é? Quando foi revogar o CGO, você lembra disso? Você lembra se a passagem diminuiu?
Nunca.
Não diminuiu o transporte, então por que agora vai aumentar? Isso vai para a planilha. E sabe o que eu fico mais babacado, surpreso? É de vereador vir querer defender o consórcio Transoeste. Vereador aqui dentro dessa casa, falando pelas costas aqui, ó. Agora ali, ó, no plenarinho, defendendo empresário. Defendendo milionário, com que interesse? Com que interesse? E eu vou falar, eu vou botar a boca no trombone. Obrigado, vereador Cleitinho.
Com vontade.
Nosso pronunciamento, nós vamos repercutir mais sobre
isso. Esse vereador que está defendendo é só vir pro plenário aqui e vir pro debate. Isso aqui é soberano, gente. Isso aqui é para debater mesmo, hein. É só vir para cá e vir pro debate. Eu não fujo do debate, não. Quem quiser pegar a palavra e defender aqui, fica à vontade. Aí vai ficar tudo gravado. Graças a Deus, tá tudo gravado. Tudo que eu falei no primeiro dia de mandato, tá tudo gravado. Olha que eu posso ouvir quente vai me pegar, falar que vai me pegar. Coloca todos os meus pronunciamentos que eu tenho aqui. Coloca, eu quero que vocês coloquem. Vocês dizem se algum dia eu fui contra o povo aqui. Além de pegar meus pronunciamentos, pega a votação da Câmara. O que vocês acham de pegar a votação da Câmara? O que vocês acham de fazer isso? Sabe o que é o problema da política aqui? O problema da política, eu estou cansado de falar isso para vocês aqui. Ó, o prefeito, vice-prefeito, secretário, vereador, ele leva na vida pública, o que é que acontece na vida dele? A vida dele melhora, porque o salário melhora, hein? A vida dele fica boa. Agora, qual que é o problema da vida dele melhorar? E é fazer a vida do povo melhorar? Mas não, ele quer que melhore mais ainda a vida dele. Ele não contenta com o que tem, não. Ele tem que melhorar mais. Aí vem esses contratos vagabundos, esses contratos que só servem para beneficiar a empresa, mas tem alguma coisa por trás. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Talvez a população e pessoas não conseguiu ver, mas Deus está vendo esse contrato. Hoje não é que você fez. Sabe? Que as pessoas perguntam assim, Cleitinho, tem que tirar a taxa da Copasa. Gente, se eu tivesse uma fórmula aqui para tirar essa taxa da Copasa, eu acredito que ia ter todos os vereadores que já queriam ter tirado essa taxa da Copasa. Mas faz um contrato tão amarrado, igual aquele de Pai de Santo, você não consegue fazer mais nada, não. Mas tem coisa por trás disso aí. Você só tem certeza que tem coisa por trás. Mas as coisas vêm. Não tem presidente sendo preso aqui, preso aí no Brasil. Vocês podem esperar que aqui ainda vai ter muita gente presa aqui ainda aqui. Por sacanagem, por covardia que fizeram com o povo de Divinópolis. A gente está dessa maneira aí, ó. É por causa de gestão passada aí. Mas sabe o que, que acontece também? O senhor Galileu pega e promete um monte de coisa, ó. Prometeu um monte de coisa sabendo que a prefeitura está quebrada. É a mesma coisa o futuro prefeito, quem for. Se um dia for prefeito, você vai prometer o quê? Eu não vou prometer nada, eu não estou lá, ué. Como é que eu vou prometer uma coisa vendo um gestor igual esse aí, só quebrando a prefeitura? Como é que você vai prometer? Que prometer enxugar a máquina, gente. Os primeiros tem que dar um bom exemplo aqui, é nós, os vereadores aqui, prefeito, secretário, é os políticos da cidade, tem que dar bom exemplo. É nós que tem que dar bom exemplo. Agora que vem com um papo que vai aumentar a IPTU, agora quer dar um recado aqui para os empresários, né? Hoje eu estive lá na FII de Ouro e me chamou a atenção aqui, e eu quero avisar o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Alonso, e o Galileu, se vocês estiverem fazendo politicagem, vocês vão ter comigo. Por quê? Vocês prometeram um terreno lá para a FII de Ouro. Estão esperando o terreno. Aí, é só ir atrás lá do Zé Alonso, do prefeito, Zé Alonso. Isso eles me falou. Isso eles me falou. Eu trago esse aqui, eles usam a tribuna aqui. Quem pegou e falou assim, ô Zé Alonso, estou esperando o terreno. Cadê o terreno para a gente gerar mais emprego aqui? Porque só a gente vai ter que ir para outra cidade. Não, tem que esperar primeiro, fazer uma novela, um teatro, parecer que vocês vão sair, porque na hora que parecer que vocês vão sair, a gente arruma o terreno para vocês, para o prefeito dar de herói. Isso é uma covardia, vocês são covardes, vocês são ridículos. Aí a nossa cidade está de jeito, é pode sair, pode politicagem, falta de gestão, mas eu estou aqui para falar. Se não tinha gente para falar para vocês, hoje tem gente para falar para vocês aqui, para o empresário, para todo mundo. Está para todo mundo, eu estou aqui para falar. Então, José Alonso e prefeito, junta, toma vergonha na cara e arruma esse terreno para eles. O que está faltando nessa cidade aqui, que parou, é empresa. É que falta aqui, assistencialismo que a gente tem falado aqui, é gerar emprego para a população. O povo tem emprego. Cada gabinete, cada vereador aqui deve ter quase 20 currículos por dia aqui, se for só precisando de emprego. E você fazer politicagem. Você tem que gerar emprego aqui, incentivar a empresa para vir para Divinópolis. É que precisa fazer isso. Imposto caro, tributo caro, e ainda quer aumentar a IPTU. Pelo amor de Deus, senhor. Então resolva o problema da FII de Ouro. Resolva o problema desse. Que eu vou pedir para eles usarem a tribuna aqui. Vocês vão passar vergonha aqui. Divinópolis, chega. Chega de politicagem. Chega. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Dio pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito. Vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que aqui nos assistam, pessoas também que nos assistam através da TV Câmara, TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, nessa terça-feira agora, o prefeito, a prefeitura de Divinópolis, está acabando de concluir um alinhamento ali na estrada do 49, do Ovimar Mourão a 49, porque a estrada estava muito ruim, um buraco lá, esses dias para trás caiu um caminhão lá e teve muito danos, e agora eles estão resolvendo esse problema. E também, senhor presidente, acompanhei também hoje a limpeza ali no bairro Pedro Martins Machado, Avenida dos Buritis, bairro Maria Peçanha, a marca da prefeitura, estão fazendo a limpeza lá na beira de um calçamento lá, e do asfalto que estava muito sujo. É um pedido nosso, há já uns 6 meses que nós fizemos esse pedido. Agora o Edinho estão concluindo e fazendo esse serviço para nós lá, para a nossa população que sempre está nos cobrando de nós. E também, senhor presidente, nós também estamos tendo um problema muito grande também, sobre aquela ponte ali do Aristides Gregói, o asfalto ali está muito estreito. Esse fim de semana aí aconteceu 2 acidentes lá, sempre estão acontecendo acidentes. Inclusive ontem, até estive com o prefeito ontem, conversei com ele sobre a respeito daquela ponte lá. Até falou que já tem a vírgula para arrumar lá, vai abrir a ponte mais para que o asfalto fica mais largo ali na ponte, né, porque evitar de acidente. Porque acidente, né, é muito... Não é bom, né, porque a pessoa dá danos em conduções, né, em veículos, e também pode até às vezes machucar muito, às vezes pode chegar até a falecer, né, porque ali a curva é muito perigosa. Até inclusive hoje também o Edinho pediu, a turma está lá roçando, limpando, para dar mais visão para que não aconteça acidente mais. E por isso, hoje é só, senhor presidente, boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito.
Cadê o... Os dois? Janete.
Passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da primeira secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, há dois projetos na pauta da ordem do dia. Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM055, de 27 de julho de 2018. Dispõe aos comerciantes de produtos alimentícios a dispor em local único específico, com destaque informações, os produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos, com colesterol alto, hipertensão arterial, com intolerância à lactose e da outras providências. Autor, vereador Sargento Elton. Quorum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Boa tarde. Coloco em discussão o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei ordinária CM055. Autor, Sargento Elton. Em discussão.
Com palavras, presidente.
Palavra, vereador autor, Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, isso aqui é aquele projeto, semana passada estava aqui, todo mundo concordou com ele, tinha que fazer algumas correções, já foram solicitadas. E agora é a hora da aprovação, né? Justamente para colocar nos supermercados o local devido para as pessoas que são diabéticas, celíacas, que dependem, né, da compra desses produtos, para não comprar o produto errado e depois passar mal. Então está aí o projeto, todo mundo já tem ciência dele, e peço a aprovação dos novos vereadores.
Continua em discussão o projeto de lei CM055. Em votação. Fica aprovado o projeto de lei CM055 por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM100, de 8 de agosto de 2018, dispõe sobre aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando lixo nos logradouros públicos fora dos equipamentos destinados para este fim e da outras providências. Autor, vereador Negro do Buriti. Quórum para votação, maioria simples.
parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade, parecer da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei CM 100 de 2018, autor Negro do Buritis.
Palavra,
em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor Negro do Buritis.
Senhor presidente, a aprovação desse projeto é de grande importância à nossa cidade. As pessoas que jogam a todo momento lixo nas calçadas e rua, como papel de balas, bituca de cigarros, latas, garrafas e diversos tipos de materiais. Pensam que por serem pequenos não farão diferença, mas é ao contrário. O risco causado pelo acúmulo de lixo são enormes. Todo final do dia podemos perceber a quantidade de lixo espalhado em nossa cidade. Acúmulo de lixo pode gerar diversos problemas à nossa saúde, além de servir de abrigo e alimento para animais e insetos, que são vetores de doenças. E além disso, um gasto elevado para manter a cidade limpa, com ações que vão desde a educação da população, através de campanha, até aplicação de multas, conseguiremos combater de forma eficaz o descarte do lixo em locais impróprios, além de alcançar uma grande economia para os cofres públicos, manter nosso município muito mais bonito. Peço aos colegas vereadores possível aprovação deste importante projeto de lei, fazendo nossa parte enquanto legislador, agindo para que a população se conscientize e descarte o lixo de maneira correta e não depositada nas ruas. Senhor presidente, a gente assim da zona rural, a gente anda em toda a nossa zona rural aí, para todo lado. É saco de lixo em beira de estrada, é uma nascente mesmo lá nas nossas regiões lá. Vocês têm que ir lá ver que acúmulo de lixo que está. Oi, 30, está ficando feio. Então, a gente criou esse projeto aí para ver se dá um jeito de conscientizar o povo, né? Porque do jeito que está, não está tendo jeito não. O lixo está muito para todo lado, né? Nas ruas, nas estradas rurais, para todo lado. É só, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei CM 100 de 2018, autor Negro do Buritis.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete Aparecida.
Vereador Negro do Buritis, senhores vereadores, a lei ela é extremamente importante. Em quase todas as cidades mais desenvolvidas, principalmente os países mais desenvolvidos, o cidadão que joga lixo no chão, ele é multado mesmo. O problema são dois que eu vejo aqui. Primeiro que está naquela questão de passar a ser juiz, porque fala de 4 a 10. O valor da multa ele não é fixo. Então, com isso, de acordo com a cara da pessoa que seria multado. Então, eu entendo que uma multa já específica, por exemplo, pela quantidade ou pelo tipo de produto, o valor já específico de acordo com aquilo que foi da infração que foi cometida. E segundo que eu vejo uma dificuldade aqui, porque quem serão os fiscalizadores? Porque não está apontando aqui qual que é as pessoas que terão a capacidade de fazer esse auto da infração, fiscal de postura, CETRANS, quem que irá fazer, entendeu? A fiscalização. Porque caso contrário, por toda a beleza da lei, ela não vai ter aplicabilidade. Então eu acho que nós deveríamos estar colocando uma multa fixa e estar colocando, indicando quem que será o fiscalizador, já que na lei é sem indicação. Eu queria pedir vistas de 7 dias, que eu acho que dá para poder estar fazendo essas duas colocações, e com certeza essa casa aprovará, se o senhor concordar. Se o senhor não concordar, a gente coloca em votação hoje.
Agora em discussão, pedido de vista por 7 dias da vereadora Janete Aparecida.
Pode colocar a votação, né?
Continua em discussão, projeto, agora o projeto de lei CM100. Em votação. Continua em discussão o projeto de lei CM. Agora, em votação, pedido de vista da vereadora Janete Aparecida. Com a palavra, vereador Cleitinho Azevedo, depois o vereador Ademir Silva.
O projeto negro é muito bom, né? Eu insisto com a questão das vistas para a gente melhorar ele um pouco. A gente está cobrando muita questão do direitos e os deveres. A prefeitura, um exemplo, negro, Buriti, a cesta de lixo da prefeitura está tudo quebrada. Como é que você vai cobrar de um cidadão hoje que nem cesta de lixo na rua não tem? Entendeu? Então, é complicado. Acho que dá para a gente estudar mais um pouco aí e melhorar mais o projeto. É a minha humilde opinião, viu? Eu acho que... Você vai falar também, não vai, Ademir? Vai não?
Com a palavra.
Continua em discussão... Agora o pedido de vista da vereadora Janete Aparecida.
Vereador Negro do Buriti, em pedido a outros colegas que também vê a necessidade da gente estar reestudando, eu queria que se... Eu não vou abrir mão do pedido de vista e manter
colocar,
o pedido de vista.
Colocar em discussão o projeto de vista.
Palavra.
Com a palavra, vereador Ademir Silva.
Eu gostaria de sugerir para o senhor presidente, que o senhor colocasse em votação as vistas.
Agora em votação, pedido de vista por 7 dias da vereadora Janete. Quem for favorável ao pedido de vista, permaneça como está. Quem for contrário, queira se manifestar. Fica aprovado o pedido de vista por 7 dias da vereadora Janete Aparecida. Solicito da vereadora Janete Aparecida, primeira secretária, que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Pedido de 1 minuto de silêncio para o senhor Edson Gonçalves, vereador Edson Souza. E pedido de 1 minuto de silêncio para a dona Lourdes, mãe do Valdeci, do bairro Afonso Pena. Pedido Josafá. Não havendo mais nada a se tratar na tarde de hoje, declaro encerrados os trabalhos.